Muito obrigado, Elder Anderson. Acompanhe-nos nessa sessão, o irmão David Beck, a irmã Elaine Dalton e o irmão Russell Usgerporth. E vamos começar a sessão vendo um exemplo de conselho da ala na cidade da Guatemala.
E o senhor da vinha disse ao servo: vai, pois, e chama servos para que trabalhemos diligentemente com todo afinco na vinha. O trabalho do Senhor requer muitas mãos, por isso são chamados líderes da igreja para trabalharem juntos em sua vinha. Quando fazem isso, muito é realizado. É por isso que os líderes trabalham juntos em conselhos. Os líderes da ala Montserrat resgataram recentemente uma família menos ativa. Seu esforço conjunto foi vital para ajudar a família a retornar. O testemunho do irmão Samuel precisa ser fortalecido. O que podemos fazer como conselho para ajudá-lo?
Ele não vem porque trabalha em turnos de 24 horas. Posso ajudá-lo a encontrar um emprego melhor para que possa estar aqui nos domingos.
Eles precisam sentir que fazem parte da família aqui.
Sim, sim. E o que podemos fazer para ensiná-los?
Acho que posso convidá-lo para vir à escola dominical.
Sim, vamos convidá-lo a participar da classe de princípios do Evangelho.
E podemos conversar com ele e ajudá-lo a começar um programa de estudo das Escrituras.
Os líderes da ala Montserrat compreenderam um importante princípio do manual da Igreja 2. Na reunião do Conselho da Ala, os líderes discutiram necessidades que podem ser beneficiadas pelo Conselho de todos. Cada um dos líderes conhecia a família, cada um deles sentia a responsabilidade de ajudá-los e cada um deles participou do debate no Conselho. Eles sabiam que a maior parte do trabalho de ajuda à família aconteceria fora da reunião. Também sabiam que era esperado que envolvessem outros membros do quórum e das auxiliares para ajudar a servir a família. Ao aconselharem-se uns aos outros, sentiram um espírito de união. Por meio da influência do Espírito Santo, compreenderam mais claramente as necessidades da família. Depois de ouvir cuidadosamente o debate inspirado, o bispo exerceu as chaves do sacerdócio e encarregou os líderes da escola dominical, do grupo de sumos sacerdotes e da sociedade de socorro de visitar a família naquela semana.
O propósito de nossa família é convidá-lo a continuar aprendendo e progredindo para que possa receber as ordenanças do templo.
Queremos convidá-los a continuar progredindo para que possam entrar no templo e ter uma família eterna.
Como os líderes trabalharam juntos, muito foi realizado. O presidente da escola dominical ajudou a família a começar a estudar as escrituras juntos. O líder do grupo de sumos sacerdotes ensinou o irmão a abençoar sua família. A presidência da Sociedade de Socorro ficou sabendo das necessidades urgentes de bem-estar da família e agiu em cooperação com o Comitê Executivo do Sacerdócio para atender a essas necessidades. O Conselho da Ala trabalhou em conjunto, cada líder fazendo sua parte. Após muitos meses, o coração deles foi abrandado e muito progresso foi atingido.
A visita que fizemos foi excelente. Sentimos realmente um bom espírito. Hoje, eles estiveram aqui em todas as reuniões. Estamos indo na direção certa com eles.
Quando os líderes trabalham juntos na vinha do Senhor, muito é realizado. Quando eles se aconselham sobre necessidades específicas, fazem planos para satisfazer essas necessidades e depois implementam seus planos trabalhando juntos em um espírito de amor e união. As famílias e as pessoas são abençoadas. Porque quando os servos do Senhor trabalham juntos, o próprio Senhor também trabalha com eles.
E aconteceu que os servos foram e trabalharam com todo o afinco, e o Senhor da vinha também trabalhou com eles. Que exemplo excelente. Quais são alguns dos pontos-chave ou itens que viram nesse exemplo que gostariam de salientar para os que nos ouvem hoje?
Acho que o propósito que todos eles tinham ao combinarem sua fé era realmente o de ajudar aquela família a progredir, no sentido de receberem as ordenanças de salvação e fazerem os convênios para que pudessem tornar-se uma família eterna, para que pudessem ser dignos de entrar no templo.
Algo que me chamou a atenção foi quão abençoado era aquele bispo. Sabe, os bispos estão extremamente sobrecarregados e sentem essa responsabilidade dia e noite. E o fato de haver um conselho como aquele ao qual o bispo pode recorrer com a certeza de que vão aceitar aquelas designações e realmente sugerir ideias sobre como abençoar a família, que bênção para o bispo.
Achei muito vigoroso o modo como o bispo, ao dirigir o conselho, pôde sentir o desejo de cada membro individual do conselho. Em outras palavras, ele não disse à presidente da Sociedade de Socorro, à presidente dos rapazes ou ao presidente da Escola Dominical que fizessem algo. Eles estavam dizendo ativamente o que queriam fazer.
Irmão Oglethorpe, acho que o bispo criou as condições para que isso acontecesse, fazendo com que as pessoas sentissem segurança. E elas valorizaram o fato de que suas opiniões foram respeitadas. Acho que ele deu poder ao conselho.
É uma verdadeira dádiva, é um desafio ficar de lado quando somos líderes e pedir que todos deem sua opinião primeiro. Se o presidente decide qual é o plano de ação antes de pedir a contribuição dos conselheiros, frequentemente perdemos algo muito valioso.
Perdemos, sim. E acho que ouvir é algo que fortalece o conselho. Quando temos um líder presidente que ouve, isso fortalece cada membro.
Notaram como todos os membros ouviam uns aos outros, estavam todos engajados nesse processo de conselho. Irmão Wixon, sentiu um espírito de união dos membros? E como isso foi conseguido? Como acha que eles se uniram?
Bem, devo elogiar aqueles líderes porque, em primeiro lugar, todos conheciam a família. Estavam unidos. E o que mais adorei foi ver que eles não chegaram com seus próprios planos. Era a vontade do Senhor.
Em um breve vídeo, eles fizeram tudo parecer muito fácil. Tudo aconteceu em uns 3 minutos. Não é fácil. Como ajudamos as pessoas a compreender que o Conselho da Ala continua trabalhando naquelas coisas e que a maior parte do trabalho ocorre fora do Conselho, em suas próprias presidências e com as pessoas que a cercam?
O que não vimos foi que provavelmente houve alguns momentos de desânimo ao longo do caminho, porque levou vários meses, e houve provavelmente algumas dificuldades no percurso, enquanto a família talvez não estivesse reagindo ou aceitando o que as pessoas esperavam que ela fizesse.
É nesse momento que o restante da ala entra em cena. O presidente do quórum de Elders, o líder do grupo de sumos sacerdotes, eles têm mestres familiares e outros homens que podem ajudar nesse fortalecimento. A presidente da Sociedade de Socorro tem as professoras visitantes e elas precisam ser cuidadosamente designadas para ajudar em cada caso. Os presidentes dessas organizações e os membros do Conselho de Ala não podem fazer tudo sozinhos.
Na verdade, eles voltam para suas respectivas presidências e trabalham com seus quórums e organizações auxiliares e organizam um trabalho bem maior.
Isso
que você está dizendo?
Isso mesmo. Acho também importante notar que no manual está escrito que nem todos os assuntos precisam ser levados para o Conselho. Então há muitas coisas que podemos resolver na própria organização auxiliar. Depois, o presidente da auxiliar pode apresentar um relatório do que foi feito.
Vamos ver isso pelo ponto de vista da família. Pensem no pai e na mãe e nos membros da família e em como esse trabalho, esse ministério, os ajudou e fortaleceu. Quais são algumas das coisas que notamos nesse exemplo?
Bem, foi ensinado ao pai como dar bênçãos à sua família.
Olhei para a mãe e quando eles estavam trabalhando com ela em relação às necessidades de bem-estar. Imagine se estivessem com fome. Essa era a necessidade básica. Alimentem o corpo físico primeiro e depois o espírito poderá ouvir e sentir o espírito. E podemos ver isso nela. Gostaria de pensar que a professora da primária sabia de todo esse processo. Então, da perspectiva dela, ela poderia atender às necessidades dos filhos daquela família.
Acho que o Elder Holland, no treinamento de novembro, falou sobre como o nosso trabalho é inteiramente um trabalho de salvação. Então, Quando um rapaz ou jovem adulto precisa dessa ajuda, não pensamos só em termos de nossa organização. Se formos unidos, estaremos pensando no trabalho de salvação, na meta de longo prazo. Faremos as coisas juntos.
Que conselho dariam aos que assistem a esta apresentação e que talvez sejam membros novos da igreja, ou que não tenham visto um conselho que realmente funcionasse da maneira como os vimos neste vídeo?
Meu conselho seria, quando receber uma inspiração, haja. Mova-se, mesmo que não faça sentido. Não questione, simplesmente haja.
Seja corajoso.
Quando perceber que alguém está falando como uma moça que não foi à igreja, entre em contato. Simplesmente estenda a mão. Acho que é isso que é importante. É assim que o Senhor trabalha. Ele faz de nós suas mãos nesse mundo. E me sinto assim. Eu acho que precisamos reagir. Também acho. Simplesmente comece. Se eu fosse uma nova presidente da Sociedade de Socorro e visse o exemplo desse vídeo e não achasse que era capaz de agir assim na reunião seguinte do Conselho de Ala, eu escolheria algo que vi no exemplo e ao menos tentaria fazê-lo. Abriria a boca e diria algo. Ou ergueria a mão, ou se eu fosse um novo bispo e não soubesse fazer como fazer no Conselho de Ala seguinte, eu tentaria algo que não tentei antes e depois ficaria melhor na próxima vez. O Senhor ama os iniciantes e ajuda a melhorar.
Porque somos todos iniciantes.
Podem ver quão ativamente estão ouvindo. Algumas das revelações que chegam ao conselho não acontecem obrigatoriamente quando estamos falando, mas quando estamos ouvindo e depois podemos acrescentar algo aos comentários que estão sendo feitos para chegarmos a uma decisão comum. O bispo está ouvindo atentamente também e no final, depois de ouvir os comentários deles, ele traçou alguns planos e fez algumas designações para que o trabalho fosse feito. Mas o processo de aconselhamento envolve tanto ouvir quanto participar. Vocês todos fizeram isso de modo excelente. Obrigado. Agora teremos o prazer de ouvir o Elder Richard G. Scott, do Coro dos Doze Apóstolos. Ele será seguido do Elder Robert T. Hales, do Coro dos Doze Apóstolos, e alguns de nossos membros aqui, abordando o tópico de como ministrar aos jovens. Obrigado.